Salmo de número 32. Quero convidá-los à leitura deste Salmo 32. A bem-aventurança de quem recebe o perdão. Salmo didático de Davi. Leitura dos versos de 1 a 5. E que o Senhor nosso Deus nos abençoe agora na meditação da sua santa e bendita palavra. Amém. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. O escritor Philip Yancey, no seu livro Maravilhosa Graça, ele conta que na cidade de Los Angeles há um serviço chamado Linha do Pedido de Desculpas. E esse serviço dá aos cidadãos a oportunidade de confessar os seus erros ao preço de uma ligação telefônica. São feitas cerca de 200 chamadas por dia. E cada pessoa tem 60 segundos. Não mais. 60 segundos para confessar o seu segredo. Sabe quais são as confissões que mais aparecem lá? Confissões de adultério e aborto. Estas são as mais comuns. Mas um alcoólatra deixou a seguinte gravação: eu quero me desculpar pelos 18 anos de vícios e pelos prejuízos que causei à minha família. Sabe qual o detalhe? Todas essas confissões são feitas a uma máquina. Não tem ninguém do outro lado. É claro que esse serviço, ele procura ajudar as pessoas a lidarem com uma das maiores angústias do ser humano. Qual é uma das maiores angústias do ser humano? A culpa. A culpa. O que é a culpa? Todos nós sabemos, todos nós já experimentamos o sentimento de culpa. É ou não é verdade? Mas, para efeitos didáticos, cabe aqui uma definição, ainda que muito básica. Primeiro, culpa no sentido objetivo é a responsabilidade atribuída a alguém por um mal, dano ou prejuízo causado. Em termos bíblicos, culpa é a responsabilidade que resulta da transgressão, da quebra do mandamento do Senhor, da quebra do mandamento de Deus. A isto a Bíblia chama de pecado. No sentido subjetivo, é o sentimento insistente e doloroso que alguém experimenta por ter agido mal ou faltado com um dever. Daí falarmos o sentimento de culpa. É esse sentimento que fica dentro da gente. Você já deve ter experimentado isso. Falou algo meio numa hora imprópria para o seu cônjuge, para a sua esposa, para o seu marido, e você fica com aquele negócio lá dentro, ah, não devia ter feito isso, não devia ter falado aquilo. É ou não é? O Dr. Paul Tournier, o famoso psiquiatra suíço, autor do livro Culpa e Graça, que recomendo, ele afirmou o seguinte: não há sofrimento pior, nem certamente mais prejudicial do que o do sentimento de culpa. O rei Davi que o diga. Isso mesmo, se há alguém que poderia assinar embaixo o que o Dr. Paul Tournier falou, Davi seria o primeirão. Cara, você está muito certo. Porque durante aproximadamente um ano, o rei Davi, ele tentou esconder, ele tentou camuflar, ele tentou encobrir a sua culpa, em virtude do seu adultério com Bate-seba, e também pelo fato dele ter premeditado a morte de Urias, o marido de Bate-seba. Nós conhecemos essa história. Está lá no Antigo Testamento. E ele tentou contemporizar, racionalizar. Vejam, o homem segundo o coração de Deus, que escreveu tantos salmos, durante um ano, ele fez de conta que não era com ele. Mas após ser confrontado pelo profeta Natã, ele arrependeu-se, confessou os seus pecados e clamou pela misericórdia divina. Se você quiser saber como é que foi esse clamor, você vai ler o Salmo 51. O Salmo 51 é um salmo penitencial, no qual Davi, ele se derrama perante o Senhor, e ele vai dizer: Senhor, pequei contra ti, pequei contra ti, e o Senhor é justo. Eu reconheço e eu admito o meu pecado. Tendo recebido o perdão, Davi se sentiu tão feliz, tão aliviado. Veja, as consequências do seu pecado, ele teve que administrá-las, porque vieram. Mas em relação a Deus, ele se sentiu perdoado por Deus. Não apenas se sentiu, ele foi de fato perdoado por Deus. E ele ficou feliz por isso. E daí ele resolve compartilhar no Salmo 32, que é irmão gêmeo do 51. O Salmo 32 é um salmo didático. Tem por finalidade nos ensinar. Então, Davi, no Salmo 32, ele quer compartilhar a sua experiência para nos ensinar que o perdão gracioso de Deus é o único remédio verdadeiramente eficaz para a culpa. Sim, e aqui eu já estou apresentando a proposição da minha mensagem nesta noite. Bem à moda antiga dos sermões que a gente começava a preparar, a proposição. Eu vou repetir. O perdão gracioso de Deus é o único remédio verdadeiramente eficaz para a culpa e para o sentimento de culpa. Porque se você quiser viver sem culpa, se você quiser viver aquela experiência de Paulo que disse o seguinte: já não há nenhuma condenação, já não há culpa para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não adianta você tentar lidar com a culpa ignorando a culpa. Não adianta você tentar lidar com a culpa minimizando-a, justificando-a, ou colocando-a nas circunstâncias e em pessoas. Isso é muito comum. Aliás, é o que predomina hoje na sociedade. O sentimento de vitimização. A culpa é da sociedade, a culpa é do outro. Ou até mesmo fazendo de conta que a culpa não existe. Queridos irmãos e irmãs, nada disso resolve. Davi, ele vai nos mostrar, ele vai nos ensinar que o único remédio verdadeiramente libertador, curador, aliviador para a culpa e o sentimento de culpa é receber o perdão gracioso de Deus nas nossas vidas. E é por isso que ele começa o Salmo 32 proclamando essa boa e maravilhosa notícia. Como é bem-aventurado, como é plenamente feliz aquele que tem os seus pecados perdoados e está livre de toda e qualquer culpa, livre de toda e qualquer condenação. Vejam que Davi, ele, a despeito de estar falando da sua própria experiência, ele faz questão de colocar os versos 1 e 2 na terceira pessoa. Olhem lá. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Bem-aventurado o homem, verso 2. E por que ele começa assim? Porque ele já quer nos ensinar que a verdade que ele está trazendo aqui se aplica a todos, independentemente se são religiosos ou não. Você pode ser alguém completamente secularizado, que não está nem aí para a religião. Isso não significa que você não tenha que conviver e lidar com a culpa. Por quê? Porque dentro de cada ser humano, dentro do coração de cada um, a lei de Deus, os 10 mandamentos, vem, a gente já nasce com esse programa dentro. Então, em qualquer lugar que você esteja, você sabe que há uma lei moral. Então, você sabe o que é culpa. Você não precisa estar dentro de uma igreja. Então, independentemente se você é uma pessoa religiosa ou não, ou até mesmo independentemente se você pecou à semelhança de Davi ou não, porque alguém poderá dizer o seguinte: cara, eu nunca adulterei, eu nunca matei ninguém. Ok. Mas certamente, você já falou mal de alguém, você já prejudicou alguém, ou talvez não, mas você já mentiu, já deu falso testemunho. A Bíblia é peremptória. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, essa questão é muito importante. E Davi, ele não fala aqui, queridos irmãos, de um perdão superficial e de um perdão banal. Não. Alguém poderia pensar o seguinte: bom, Deus, o seu negócio é perdoar a gente. É sua obrigação. O perdão acerca do qual Davi fala aqui e experimenta, é um perdão que é gracioso para nós. Completamente gracioso para nós. Mas eu diria aqui que custou muito caro para Deus. Dr. Martin Lloyd-Jones é um pregador inglês. Escreveu um livro fabuloso, Sermão do Monte, da editora Fiel. E ele diz algo muito interessante num dos seus sermões. Ele diz o seguinte: perdoar os pecados foi o maior problema que o Deus Santo, justo e misericordioso já enfrentou. Por quê? Como conciliar a sua justiça, a sua santidade e ao mesmo tempo o seu amor. Porque vejam que o perdão que Davi fala aqui no Salmo, e eu faço questão de novamente ler, olha, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Dentro daquela ideia do paralelismo hebraico, a segunda informação completa a primeira, e assim por diante. Ou seja, o perdão significa cobrir o pecado. Na língua hebraica, significa escondê-lo da visão, apagá-lo. Como é que Deus apaga, cobre o meu pecado, o seu pecado? E a gente poderia começar a pensar aqui, se tivéssemos todo o tempo, em pensar lá no propiciatório, lá no tabernáculo, na arca da aliança, os querubins, quando o sacerdote pegava o sangue, ia cobrir lá, propiciatório, Jesus é a propiciação nossa. E aí a gente já começa a pensar, como é que Deus cobre os pecados? Mas ele fala também na sequência aqui, de que Deus, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. De novo, a ideia, uma ideia completando a outra. E aqui, queridos irmãos, não atribuir ou não imputar a nós o nosso pecado, na língua hebraica, num sentido comercial, num sentido contábil. Significa não lançar o débito em nossa conta. Ou tendo lançado o débito, apagar. Em outras palavras, perdoar significa que Deus não contabiliza mais o meu pecado. Ele zera a minha conta. E alguém poderá dizer, como? Basta que Deus simplesmente declare, você está perdoado? Não. Qual a resposta? A resposta está, sabe onde? Na carta de Paulo aos Romanos, vocês não precisam abrir? Mas o que Paulo faz na carta aos Romanos, no capítulo 4, quando ele está falando da justificação pela fé? Ele vai citar esses dois versículos do Salmo 32. Deixa eu ler para vocês que coisa bonita. Olha o que Paulo vai dizer, ele vai citar Davi. E ele vai dizer o seguinte, verso 6. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. E aí ele cita o verso. Bem-aventurados aqueles cuja iniquidade são perdoados e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. E olha que coisa bonita que Paulo fala. Ele trabalha com esse conceito de imputação, de atribuir culpa, ou débito e crédito, contabilmente. Só que Paulo vai além. Ele diz, Deus não apenas não atribui a conta, a minha dívida, na minha conta, Ele apaga a minha dívida de pecados, mas Ele vai além. Ele tira o meu débito, vamos dizer que eu estou devendo um montão de dinheiro para Deus, vou usar essa expressão, ou para alguém, melhor dizer para alguém, estou devendo muito para alguém. Ele vai lá, a pessoa fala assim, olha, você está me devendo muito. Mas aí de repente, ele me devolve o papel e fala assim, quanto eu estou te devendo? E eu leio lá, tem um zero. Aí depois ele vai lá e dá outro papelzinho. Acabei de depositar na sua conta. 10 milhões. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Romanos? Que Deus em Cristo não apenas tirou o meu débito, mas ele creditou algo que, muito importante. A justiça de Cristo. Ele me declarou justo em Cristo Jesus. Independentemente de obras. Não porque eu fiz qualquer coisa para merecer. Mas porque foi pela graça dele. E aí então nós entendemos que a cruz de Jesus, o sangue de Cristo, é o fundamento sobre o qual Deus perdoa os meus e os seus pecados e assim nos liberta de toda a culpa. Por isso é que Paulo vai dizer que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E sabe, gente, isso é muito maravilhoso. E nós deveríamos cantar louvores, agradecer a Deus, exultar na presença dEle, constantemente por essa bênção do perdão. Porque é esse perdão que traz para a gente a felicidade, a bem-aventurança. João Calvino vai dizer que não existe felicidade sem o perdão dos pecados de Deus. É o rei Davi que está dizendo, ele é poderoso, ele tem dinheiro, ele tem o trono. Mas ele vai dizer que a verdadeira felicidade dele está no fato dele ter sido perdoado por Deus. E esta é a nossa verdadeira felicidade, irmãos. E nós deveríamos louvar a Deus mais por isto. Reverendo John Stott, no seu livro, Porque Sou Cristão, ele cita a fala de uma pessoa muito importante lá na Grã-Bretanha, uma novelista inglesa, que na televisão ela deixou escapar algo que estava lá no coração dela. É uma pessoa ateia, não crê em Deus. Mas antes, um pouco antes de morrer, sabe o que essa pessoa disse? Escutem agora, com bastante. Ela disse o seguinte: o que mais invejo nos cristãos é o seu perdão. Eu não tenho ninguém para me perdoar. É a confissão de uma ateia, famosésima. Que mais invejo nos cristãos é o seu perdão. Eu não tenho ninguém para me perdoar. Então, aqui está a felicidade. É o fato de sermos perdoados por Deus. Agora, se é feliz aquele que é perdoado e livre da culpa, o contrário também é verdade. Como é infeliz e como sofre aquele que reluta em admitir e confessar os seus pecados e por isso vive aprisionado pela culpa. É o que nós vamos ver nos versos 3 e 4. Está aqui, Davi fala disto. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos dia e noite. Gente, a relação entre saúde emocional e pecados não confessados é bem mais profunda do que nós podemos imaginar. E muito antes das ciências da saúde falarem sobre doenças psicossomáticas, a Bíblia já ensinava que a culpa não resolvida afeta não somente a nossa alma, o nosso coração, a nossa psique, a nossa mente, mas também o nosso corpo. Isto. David Simmons, no livro O Poder Curador da Graça, ele relata o depoimento de um médico que trabalha num hospital psiquiátrico no Tennessee. E o médico disse o seguinte: metade dos meus pacientes poderia ir para casa em uma semana se soubessem que estão perdoados. Davi, nos versos 3 e 4, recorda os dias trágicos em que ele se recusou a reconhecer o seu erro. Ele admite nesses versos que manter-se calado sobre seu pecado custou-lhe caro. Ele admite que ele pagou um preço amargo para preservar o seu segredo. Ele diz aqui: ele envelheceu, seu corpo ficou curvado, seu andar tornou-se lento e difícil, ele perdeu vigor, ele ficou apático e ele foi tomado pela angústia. Quando ele disse: a tua mão pesava sobre mim. A ideia é uma angústia, um aperto no coração. Ele ficou esgotado. Vejam as consequências, não apenas no seu interior, mas também no seu exterior, no seu corpo, no seu físico. Ele envelheceu. A culpa não resolvida envelhece as pessoas. Drena toda a energia das pessoas. Você já tentou brincar na piscina e brincar de afundar a boia na piscina ou em alto mar? Uma boia, eu lembro daquelas boias de isopor. Eu não sei nem se existe ainda. Era lá, né, que a gente brincava. Você tenta afundar, você consegue? Por algum tempo, né? Mas depois, quando se solta, o que ela faz? Vem com tudo. Não é assim? A culpa. Escutem bem. A culpa exige um esforço tremendo para você colocá-la no seu inconsciente. A culpa exige muita energia para mantê-la presa no inconsciente. Por isso, o Dr. Paul Tournier, que eu já fiz menção aqui no livro Culpa e Graça, ele vai dizer o seguinte: Deus apaga a culpa consciente, mas traz à consciência a culpa reprimida. Deus quer apagar a culpa. Mas se você reluta em cobri-la, em tentar esconder de Deus, pode ter certeza que Ele vai fazer vir à tona para te curar. Eu quero caminhar para o final da minha reflexão, meu tempo já se foi. Mas eu não poderia terminar essa reflexão sem dar os passos, a parte boa da mensagem. Como que a gente pode ser livre da culpa? Não foi essa a proposta? Rapidamente, numa palavra só. Confissão. Confissão. E a confissão envolve três passos. Rápido. Primeiro, quebre o silêncio da culpa. O pastor Dietrich Bonhoeffer, ele vai dizer uma coisa interessante. Ele diz o seguinte: é dura a luta até que os lábios conseguem pronunciar a confissão do pecado. Porém, o pecado, uma vez expresso, uma vez verbalizado, já não tem poder. Lembra que eu falei da máquina lá em Los Angeles? Nós não dispomos de uma máquina dessa. Mas nós temos o trono da graça de Deus, gente. E nesse trono da graça de Deus, nós temos o sumo sacerdote, Jesus, o nosso advogado, que intercede por nós. E esse trono da graça de Deus está disponível para nós 24 horas por dia. E por isso ninguém precisa viver num silêncio angustiante a respeito da sua culpa. Porém, é preciso tomar a decisão de romper com o silêncio da culpa. Fazer como Davi: Senhor, pequei contra ti somente. Agostinho vai dizer o seguinte: silenciar sobre os pecados diante de Deus é como ir ao médico e não dizer onde dói. Vou repetir. Silenciar sobre os pecados diante de Deus é como ir ao médico e não dizer onde dói. Então, chega para Deus e fala: Senhor, está doendo e eu quero chamar essa dor pelo nome. Segundo, assuma a sua culpa diante de Deus, como Davi. Porque você não resolve o problema da culpa, como eu disse lá no começo, racionalizando, negando, reprimindo, ocultando, transferindo, ou tentando compensar Como é que a gente tenta compensar? Dizendo assim, ó, sou culpado disso, mas faço muitas coisas boas. Ou comparando, pequei, mas olha aquele outro lá, olha o que ele fez. Não. Você resolve admitindo pessoalmente os seus pecados. E aí eu vou citar um filósofo, matemático e filósofo francês, Pascal, que disse o seguinte: é um erro estar cheio de faltas, mas é um erro ainda maior estar cheio delas e não desejar reconhecê-las. Então, assuma. E terceiro passo, receba, aqui que está o ponto culminante, receba o perdão gracioso de Deus. Observe como Davi fala no verso 5 deste salmo: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Ele fala com certeza, ele fala com confiança. Ele coloca assim: eu confessarei no futuro, mas aí quando ele fala a respeito do perdão, ele fala no passado, e tu perdoaste, porque é tão certo que Deus o fará, que ele já toma posse do perdão, percebe? O Salmo 130 que lemos no início do culto: contigo está o perdão. Deus deseja nos perdoar, irmãos, porque Jesus já pagou o preço. Ele já pegou a minha dívida, a sua dívida, e já encravou lá na cruz. Então já está disponível para nós o perdão completo de Deus. Como que eu tomo posse desse perdão? Pela prática da confissão. Uma vez confessado meus pecados, e eu digo pecado por nome, não generalize: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Não é isso. Não é assim? E não apenas confessar atos, confessar a nossa natureza. Senhor, não é que eu menti, Senhor, eu sou mentiroso. Não é que eu fiquei com inveja, não é que eu invejei, desejei mal, Senhor, eu sou invejoso. É se desnudar diante do Senhor. Confesse, tome posse do perdão, celebre o perdão recebido e viva livre da culpa, com a consciência limpa, purificada e perdoada. Eu concluo agora assim: Deus te quer feliz. Isso significa dizer que Deus não quer que você viva debaixo de culpa, porque a culpa impede, bloqueia a felicidade. Mas por meio da confissão, esse bloqueio é desfeito. E a confissão é o caminho para recebermos o perdão já disponibilizado por Deus em Cristo Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu vou repetir, vamos repetir juntos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Queridos irmãos, a confissão dos pecados é uma prática que sempre nós devemos exercer regularmente. Porque a confissão mantém a higiene da alma. Nós, nesse tempo de pandemia, nos preocupamos tanto com a higiene das mãos, e é certo, tudo certo. Mas não esqueça de se preocupar com a higiene da sua alma. Quando orar, fala para o Espírito Santo de Deus mostrar algo que não agrada ao Senhor. À luz da palavra, deixe que ele fale. Se houver, confesse. nós temos diante de nós a mesa do Senhor. Esse é um momento sobremodo oportuno também, para que confessemos os nossos pecados e recebamos o perdão do Senhor. E desta forma, seremos purificados e libertos de toda a culpa.